DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais nesta terça-feira, dia 23 de dezembro de 2014, as notícias. Em Moçambique, o Conselho Constitucional deverá validar nesta terça-feira os resultados eleitorais saídos das eleições de 15 de outubro. Tanto a RENAMO como o MDM apresentaram queixas, alegando numerosas irregularidades que já foram chumbadas pelo Conselho. Entretanto, a RENAMO, o maior partido da oposição, legitimou um plano para a criação de um governo de gestão avançado pelo líder do partido como forma de rejeição dos resultados eleitorais. Em Washington, a Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou uma resolução de apoio à normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos da América e Cuba, após divergências na negociação do texto motivadas por países como a Venezuela, que pediram para incluir o bloqueio económico. A resolução foi aprovada na segunda-feira por unanimidade. A Amnistia Internacional acusou hoje o grupo fundamentalista Estado Islâmico de cometer crimes de guerra e contra a humanidade em larga escala no Iraque, submetendo mulheres e crianças a um tratamento particularmente brutal. No mais recente comunicado sobre a tortura brutal a que estão sujeitos os grupos minoritários no Iraque, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos denuncia o recurso à violação como arma de guerra. No norte da Nigéria, dois ataques à bomba mataram pelo menos 27 pessoas e deixaram mais de 60 feridas. Nesta segunda-feira, informaram fontes oficiais. O primeiro ataque, numa estação de autocarro, foi na cidade de Gombe e o segundo, num mercado em Bauchi. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques. Este ano, 10.340 pessoas foram mortas na região, segundo uma organização think tank. A Síria deu luz verde à distribuição de medicamentos e material médico em zonas controladas pela oposição, anunciou a Organização Mundial de Saúde. Realçando que as entregas continuarão a depender da segurança no terreno, a representante da Agência das Nações Unidas para a Síria classificou a autorização de Damasco como um grande passo em frente. Nos Estados Unidos, o governo em Washington considerou que a Coreia do Norte deve indemnizar os estúdios Sony Pictures pelo ataque informático. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de ser responsável pelo ataque contra a empresa, que implicou a anulação pela empresa da exibição da comédia The Interview, a entrevista que mata, sobre uma conspiração fictícia da CIA para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un. Alguns analistas estimam que o ciberataque contra a Sony vai custar à empresa norte-americana cerca de 200 milhões de dólares. Em Dresden, na Alemanha, mais de 17 mil pessoas participaram ontem no 10º protesto semanal contra a islamização, ao qual responderam mais de 4 mil contra-manifestantes, informou a polícia local. Criado em outubro, o movimento xenófobo Europeus Patriotas contra a Islamização do Ocidente, apoiado pelo jovem Partido Populista Alternativa para a Alemanha, tem organizado protestos semanais em várias cidades do país, tendo arrancado com a iniciativa em Dresden, capital do estado da Saxónia, na ex-Alemanha do Leste. Nos mercados de Londres, o preço do petróleo continua em queda livre. O barril de Brent fechou ontem 2,6% abaixo do registado na sessão anterior. A desvalorização acentuou-se depois de o ministro do petróleo da Arábia Saudita ter dito que a produção não será reduzida nos próximos tempos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Temas em destaque no Jornal da Manhã. Em Moçambique, a Frelimo insiste em afirmar que venceu as eleições. Filipe Nyusi assume o poder. Em Belém, nesta quadra natalícia, também se fazem sentir as consequências da epidemia do ébola. O preço do petróleo nos mercados internacionais é utilizado como arma no que observadores já apelidam de guerra comercial. E vamos de imediato a Moçambique. É que, a partir de 2015, Moçambique dará início a um novo ciclo político de 5 anos com o presidente eleito Filipe Nyusi da Frelimo. Ele substitui o antecessor Armando Guebuza, que permaneceu 10 anos no poder pelo mesmo partido. Entre os desafios do novo governo estão fortalecer a democracia e o diálogo com a sociedade civil e fomentar a exploração do gás natural e a produção de alimentos. Joyce Kopstein.
O novo ciclo político que se inicia no próximo ano em Moçambique será marcado pelo desafio de reduzir déficits democráticos e pela necessidade de melhorar as políticas de combate à pobreza. Alcançar essas metas, no entanto, vai depender não só de um novo jogo de forças dentro do governo, mas em grande parte da capacidade de influência exercida pela sociedade civil. Para o professor da Universidade Politécnica e diretor do Observatório do Meio Rural de Moçambique, João Mosca, as possibilidades de mudança são reais, ainda que o presidente proclamado eleito em outubro, Filipe Nyusi, pertença ao mesmo partido no poder desde 1975, a Frelimo. Nyusi assume após 2 mandatos consecutivos do antecessor Armando Guebuza e, segundo o especialista, tem maior capacidade de empreender avanços.
Penso que o novo presidente irá certamente introduzir algumas reformas. Portanto, há alguma luz de esperança de que as coisas possam melhorar. Também partimos de uma situação em que piorar em certos domínios é difícil. São desafios muito grandes, na medida em que o último ciclo político, sobretudo os últimos 5 anos, não foram fáceis nesse aspecto.
Por um lado, essas chances podem esbarrar no fato de que, por enquanto, Guebuza permanece à frente do partido, reforçando incerteza sobre onde, de fato, se encontra o verdadeiro centro de poder. Mas João Mosca aponta para a tendência de que Nyusi assuma também este cargo, corroborando a histórica mistura entre partido e governo no país.
Vamos ver o que é que esse presidente será capaz. Ele próprio está influenciado por algumas forças de interesse político e económico, de equilíbrios étnicos, de equilíbrios sociais. Vamos ver como é que ele consegue introduzir o seu cunho pessoal.
No recém-lançado livro, Proposta de Reforma do Estado para Boa Governação, uma perspectiva para o pós-2014, Mosca e o constitucionalista Gilles Sistac defendem o fortalecimento de mecanismos de diálogo com a sociedade, uma maior abertura para a circulação da informação e um Estado mais eficiente, capaz de aplicar corretamente os recursos dos cidadãos e de manter a dívida pública sob controle. Na área econômica, Nyusi terá o desafio de acelerar o processo de exploração do gás natural, existente em abundância no país e com grande mercado em potencial. Para isso, será preciso superar dificuldades relacionadas à infraestrutura e à formação de mão de obra. Outro setor merecedor de atenção será a agricultura, especialmente a de pequena escala, como assinala João Mosca.
Fazer com que a agricultura seja, de facto, um setor importante e para onde são dedicadas uma parte significativa dos recursos da economia, coisa que até aqui a agricultura, sobretudo a agricultura de pequena escala, a agricultura familiar e a produção alimentar, até aqui têm sido muito pouco priorizadas em relação à importância que essas atividades têm na sociedade e na economia.
Joyce Kopstein, DW.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional deverá, pois, validar nesta terça-feira os resultados eleitorais saídos das eleições de 15 de outubro. Os partidos da oposição exigem, no entanto, a participação num governo de gestão. Pergunta do dia: será que a oposição moçambicana tem razão ao exigir uma partilha do poder central?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
estão com o Jornal da Manhã da DW África. E neste Natal, como todos os anos, milhares de cristãos visitam a Terra Santa. Vão em peregrinação a Jerusalém ou mesmo à cidade de Belém, na Palestina, onde visitam a gruta onde terá nascido Jesus Cristo. Entre os peregrinos há também muitos africanos, mas a festa poderá ficar ensombrada não só por causa do conflito do Próximo Oriente, como também por causa da epidemia do ébola. Israel, que controla as fronteiras da região, decidiu reforçar o seu controlo para os visitantes oriundos de países atingidos pelo vírus. Cidadãos da Libéria, da Serra Leoa ou da Guiné-Conakry foram proibidos de entrar em território israelita. António Rocha.
Os sinos da cidade de Belém ressoam por toda a cidade palestiniana. Aqui, o turismo é a principal fonte financeira. Trata-se da cidade mais visitada da Cisjordânia. Somente durante todo este mês de dezembro são esperados cerca de 100 mil visitantes. Muitos turistas, mas também muitos peregrinos que se deslocam à Terra Santa nesta época natalícia. Contudo, desde outubro último, Israel, que controla as fronteiras, decidiu restringir o acesso dos visitantes oriundos de países africanos atingidos pelo ébola. Rola Maia, a ministra palestiniana do turismo, não pode mais do que constatar a decisão israelita.
Atualmente, constatamos uma redução mínima de turistas que entraram na Palestina. Mas, na realidade, não há qualquer tipo de problema, porque não chegaram aqui turistas vindos dos países de África atingidos pelo ébola.
Na principal rua de Belém, pode-se ver um vai-vem de autocarros que transportam vários grupos de turistas. Para Tony Salsa, fundador da agência de viagens Nativity Travel, localizada em Belém, o mercado africano está em pleno desenvolvimento e teme que as restrições impostas por Israel reduzam o dinamismo que nos últimos anos se constata a partir do continente africano.
Não é assim tão difícil para um turista africano vir aqui, para alguns países como a Nigéria ou a África do Sul. Até existem acordos entre os governos para que os seus cidadãos se desloquem a Belém. Os israelitas estão a aplicar determinadas regras para alguns países atingidos pelo vírus ébola. É preciso responder a uma série de perguntas antes de entrar aqui, para além das pessoas serem submetidas a testes antes de chegar, mas se conseguem obter um visto, com certeza essas pessoas são bem-vindas para visitar as cidades da Terra Santa.
Os países da África Ocidental que são mais atingidos pelo ébola são também aqueles que fornecem o maior número de turistas para visitar os locais sagrados do cristianismo, mas ao mesmo tempo são também os menos desenvolvidos. Grupos de turistas nigerianos deambulam pelo Hotel Belém, cuja capacidade é de 200 camas, e um dos principais da cidade. Para Jerry Salaria, diretor do Hotel Belém, esta nova clientela é algo de muito bom em termos financeiros.
A grande maioria dos peregrinos que recebemos é oriunda da Nigéria. Até agora esse país não foi atingido pelo ébola. Portanto, é fácil para eles virem a Belém. Atualmente, no meu hotel, 50% dos clientes são nigerianos. Nos últimos anos, esse número esteve sempre em crescimento e constatamos que, de ano para ano, mais nigerianos se deslocam a Belém.
António Rocha, DW.
A queda do preço do petróleo nos mercados internacionais continua a dar que falar. Desde o verão, o preço do petróleo baixou mais de 50%. Mesmo assim, a OPEP, Organização dos Países Exportadores, tem mantido a produção a um nível alto. O objetivo é desencorajar produtores não pertencentes à OPEP, como os Estados Unidos, a produzirem mais petróleo. O baixo preço contribui para que os investimentos de países concorrentes não compense. É essa a ideia da OPEP, controlada pelos grandes produtores, com destaque para a Arábia Saudita. Há três semanas, o secretário-geral da OPEP, El Badri, anunciou, durante a Conferência de Viena, que a produção não será reduzida. A conferência decidiu manter a produção de crude na ordem dos 30 milhões de barris diários, pelo menos até ao próximo semestre.
for the coming six months.
Os países árabes têm recursos mais que suficientes para aguentarem a baixa do petróleo nos mercados internacionais, mas outros países pertencentes à OPEP, como a Venezuela e o Irão, sofrem imenso com a situação. Por isso, tentaram convencer a conferência a baixar a produção. Em vão. Outro país que sofre imenso com a baixa do preço do petróleo é a Rússia. A moeda russa, o rublo, continuou a perder valor nas últimas semanas, refletindo precisamente a queda do preço do petróleo. A divisa russa chegou a sofrer a sua maior queda com relação ao dólar desde janeiro de 1999. Mas também alguns setores da economia dos Estados Unidos poderão vir a sofrer com a queda do preço do petróleo. Por exemplo, as empresas que se dedicam ao denominado fracking, ou seja, à extração de petróleo através de novas técnicas de fratura hidráulica no subsolo. Essas empresas poderão vir a reduzir a sua atividade, pois o método da extração usado é dispendioso e só se justifica caso o preço do petróleo volte a subir a médio prazo. O ministro iraniano Bijan Namdar Zanganeh comentou o facto da seguinte forma. A maioria dos analistas é de opinião que a decisão da OPEP de manter o nível de produção poderá contribuir para que alguns dos produtores dos países concorrentes sejam eliminados do mercado. A longo prazo, isso poderá contribuir para uma estabilização do preço do petróleo. A nossa situação poderá assim melhorar.
And go back to the better situation.
Os peritos confirmam que se está a desenrolar uma verdadeira guerra nos mercados de petróleo a nível internacional. Os países da OPEP produzem cerca de um terço do petróleo consumido no mundo e não querem perder cota de mercado. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a pergunta do dia era, será que a oposição moçambicana tem razão quando exige uma partilha do poder? Qual a opinião dos nossos usuários e ouvintes? Cristiana Vieira Teixeira.
Olá, Antônio Cascais. Bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Várias opiniões. Eu começo pela participação por SMS do ouvinte Dagné Bissau, Lafubaldé. A esse respeito, ele nos escreveu há muito tempo que a Renamo está a reclamar o governo da gestão, mas o partido Frelimo disse que seria impossível. Não acredito se será. Passo agora às participações dos nossos internautas na nossa página no Facebook. Escreveram Avestino Augusto, a partir de Catandica, em Moçambique, diz, não tem nenhuma razão, que tal se fosse as eleições de 15 de outubro a oposição a ganhar? Aceitaria essa partilha de poder? Sérgio Antônio Teixeira escreve do Chimoio. A Renamo pode ter razão à sua exigência na partilha de poder, mas é uma inconstitucionalidade. Tuluquela Júnior diz, se o governo fez leis da noite para o dia para que o presidente da Renamo, Afonso de Lacama, saísse das matas, então pode também fazê-lo agora. Passo agora a opinião do Calton da Costa, que diz, a nossa Constituição não permite partilha do poder com um partido perdedor ou não. A Renamo deve exigir que mude a nossa Constituição para que haja uma lei que permita a partilha do poder e assim também o governo de gestão. Wilson Rui. Se não for constitucional, então que façam uma revisão rápida e se adaptem à nova realidade que eles, Frelimo, provocaram. Senito Dallas escreve de Quelimane, de fato, só um governo de gestão poderá evitar uma nova tensão política, político-militar. Falito Pita diz, nunca terão razão. Acifo Sapatinha, razão justa da oposição, viva a governação de gestão. Gabriel Mungoi, nós queremos ver o povo mais ou menos equilibrado em que a distância que separa o pobre do rico não seja atual. Para tal, é preciso reunir moçambicanos de todos os partidos e raças para juntos reunirem ideias diferentes. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram.
DW, terça-feira.
E queremos recordar os títulos das notícias do dia. Em Moçambique, o Conselho Constitucional deverá validar nesta terça-feira os resultados eleitorais saídos das eleições de 15 de outubro. A Renamo, maior partido da oposição, legitimou um plano para a criação de um governo de gestão avançado pelo líder do partido como forma de rejeição dos resultados eleitorais. A Amnistia Internacional acusou hoje o grupo fundamentalista Estado Islâmico de cometer crimes de guerra contra a humanidade em larga escala no Iraque. E a Síria deu luz verde à distribuição de medicamentos e material médico em zonas controladas pela oposição, anunciou a Organização Mundial de Saúde. É tudo por agora da sua DW África. Fiquem atentos às nossas notícias em www.dw.de/português.